Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. Estávamos há pouco, e fora da gravação, conversando sobre sonhos. Provavelmente teremos um seminário até o final de dezembro, vamos ver se encontramos uma data para fazermos um workshop profundo a respeito dos sonhos e os trabalhos correlatos em filosofia clínica. Na nossa aula de hoje, aliás, é uma aula que tem vários índices de complexidade. Vamos trabalhar a questão, algumas questões em torno das bases categoriais. Por inúmeras razões, hoje em clínica, e isso, claro, há toda uma explicação que nós encontramos nos nossos dias, né? Nos dias nos quais um subjetivismo parece se aprofundar e está alcançando certas dimensões que muitos dos que defendem e afirmam a subjetividade nas suas prerrogativas começam a se preocupar com as dimensões que isso toma, não é? Na filosofia clínica, me lembro nas minhas primeiras conferências que algumas pessoas na plateia perguntavam: a filosofia clínica é subjetivista? E a minha resposta era e continua sendo: sim, ela é em grande parte subjetivista. Há toda uma área da estrutura de pensamento que é essencialmente subjetivista, mas há outras áreas da filosofia clínica que é, aliás, enciclopédica, né? Vocês compreendem, vários dos senhores aí são filósofos clínicos, atendem em seus consultórios e sabem perfeitamente. Há outras áreas da filosofia clínica que são bem pouco dadas a um subjetivismo arraigado como o que encontramos nos nossos dias e muito atrelados a uma base objetiva do estudo de coisas, de essências, de pessoas, de vida. Uma base que nós colocamos sob o nome de exames das categorias, oriundos dos primeiros trabalhos de Aristóteles, que depois evoluem e chegam a Kant no seu ápice nas categorias. Claro que são postulados diferentes, isso vocês conhecem já pelos cadernos, pelo próprio livro Propedêutica, como isso é colocado. São adaptações, adequações para outros trabalhos. E hoje veremos isso, essa base objetiva. Qual o elemento que muitas vezes fará destoar, por vezes desautorizar, às vezes haverá choques de grande densidade entre esses elementos? Você pode atender uma pessoa e no consultório a expressão subjetiva da existência dessa pessoa, encontrar como barreira, e às vezes não apenas uma barreira, pode encontrar uma contraposição destrutiva, por exemplo, da sociedade na qual esta pessoa está inserida, na qual esta subjetividade se insere. E aqui, claro, eu estou colocando isso nessa forma métrica, subjetivismo, objetivismo, apenas para caracterizar. Sabemos tranquilamente que em muitas experiências da alma humana já não há mais como você dizer é objetivo, é subjetivo. Certas coisas já se comportam e se orientam sobre outras diretrizes, completamente distintas. Não há mais essas denominações. E, no entanto, hoje aqui nesta aula vamos considerar aquelas para as quais ainda há, seja por convenção de uma sociedade na qual vivemos, seja pelo perfil de uma época, seja pela expressão da própria vivência que a pessoa tem. Bem, há muitos balizamentos aqui. Por vezes, o que você sente quando tem estima por uma pessoa, é algo essencialmente subjetivo. Já quando você vai expressar isso para a pessoa, você procura a base categorial da sua época e pode expressar isso escrevendo uma carta, que terá por vezes tantos elementos objetivos que a própria subjetividade se coloca a perder. E isso é apenas uma das ilustrações entre as infinitas que podemos ter. E é isso que vamos trabalhar hoje aqui. Nesse curso não há estudos, não há leituras de livros, de elementos, de textos longos, como nós temos em outros cursos que fazemos aqui durante o semestre no Instituto. Mas apenas como uma muito singela ilustração, e propositadamente fui atrás desse autor, que é o Claude Lévi-Strauss, que era um homem que pesquisou muito essas inserções da objetividade, da subjetividade. Ele deu uma entrevista para... Aliás, esse entrevistador, ele é gaúcho, ele mora na França, que é o Fernando Eichenberg. E ele deu uma entrevista, o Claude Lévi-Strauss, falando sobre vários elementos do mundo dele, sobre o telefonema que ele recebeu, não é? Quando ele tinha só 25, 26 anos, dizendo para ele, porque sabe, você vai se candidatar a uma vaga, tem lá no Brasil um lugar na sociologia, eles acabaram de criar uma universidade que era a USP. Isso foi em 1934, imagina que ele recebeu esse telefonema. E todo esse episódio, o Claude Lévi-Strauss, ele coloca na obra Os Tristes Trópicos, que é uma obra de 1955. Mas vamos ouvir, eu vou ler para vocês apenas um trechinho muito pequeno dessa entrevista que ele deu ao Fernando, como uma ilustração do que vamos já imediatamente trabalhar sobre o crivo da prática aqui. Então o Fernando começa exatamente perguntando a ele: o que fez o senhor aceitar, sem hesitar, o posto na USP? Após aquele telefonema numa manhã de domingo de 1934. Observem a resposta do Claude Lévi-Strauss como uma ilustração do quanto os elementos de subjetividade, objetividade, eles conversam, se desdobram, se desfazem, ora um, ora outro, e então retornam, às vezes já uma outra coisa, essa dança, bela dança existencial. O Claude Lévi-Strauss, ele responde: eu não tinha a mínima ideia do que era o Brasil. Havia dito aos meus professores que eu desejava partir para o exterior e, na verdade, menos para fazer ciência do que para ver o mundo. Creio que se tivessem me proposto, não importa que país distante, eu teria aceitado. E foi no imprevisto que o professor, diretor da Escola Normal Superior, me telefonou uma manhã dizendo que havia uma missão francesa que estava sendo constituída para ir ao Brasil. Candidate-se, ele disse. Sabia onde estava o Brasil no mapa, mas não tinha nenhuma noção do país e ninguém me ajudava a conhecer o Brasil. O diretor, inclusive, me disse: você quer fazer etnografia e estudar os índios? Pois, os subúrbios de São Paulo estão cheios deles. E aqui, entre parênteses, o Claude Lévi-Strauss ri, né, sobre essa afirmação do diretor lá, que era uma brincadeira, claro. Mas ele leva isso mais a sério do que uma brincadeira. Ele diz assim: dá para ver que as ideias que os franceses podiam ter sobre o Brasil eram bastante ingênuas. Mas, naturalmente, desde que fui designado para o Brasil, tentei aprender algo sobre o país. Então ele diz: era uma época na qual se começava a saber que jovens filósofos recém-formados não estavam condenados a lecionar nas escolas do interior, mas podiam partir em busca de aventuras. O exemplo de Sostel, que eu conhecia bem, e também o de Nizam, que havia se casado com uma de minhas primas, Alfen, me mostrou que havia outras possibilidades, e eu aproveitei aquela que estavam me oferecendo. Então, No restante da entrevista, que é muito bonita, ele nos conta uma parte do que nós encontramos também em Tristes Trópicos, que foi trabalhado aí numa das semanas de estudos. Apenas a título de ilustração eu li isso, porque a entrevista é longa, para mostrar aos senhores já o dilema que se apresenta. Lá nos cadernos vocês veem os modelos bem pronunciados, a historicidade, a base categorial, a estrutura de pensamentos, os elementos submodais, ok? Agora, por vezes esses fatores estão de tal maneira associados, intrincados, que muito mais teremos acesso às caracterizações do que aos conceitos propriamente. E lidar com isso é uma parte importante dos estudos em filosofia clínica. Vamos fazer aqui, então, agora conversações nesse aspecto que nós vamos trabalhar. Eu vou conversar com alguns dos senhores, vamos fazer sempre aquela conversa pautada pelas diretrizes que vocês já conhecem, não é? Com o intuito de estudos do que estamos fazendo. Bem, nesse sentido, vamos conversar. Hoje vou conversar com o Roberto, lá de São Paulo. Roberto é colega que faz o curso, ele é psiquiatra, tem uma longa experiência em psiquiatria. Nós vamos conversar um pouco sobre o período no qual ele estudou medicina, como era o contexto da época dele nesse estudo da medicina, não é? O que havia no lugar onde ele estudava medicina, o que chamava a atenção dele. Mas vamos, nessa caminhada com um colega, vamos observar esses elementos da base categorial que ele vai colocar. Claro que ele vai discorrer tranquilamente sobre o assunto, como um dado divisório da historiografia dele, apenas o período pertinente a quando ele fez a faculdade de medicina. Pode, se quiser, também pontuar depois a residência e os trabalhos em psiquiatria também, a gente o acompanha, mas vamos apenas observar e depois pontuar alguns desses elementos da base categorial do Roberto. Então, Roberto, com você a palavra, vamos iniciar lá do início, quando você é calouro, entra na faculdade de medicina, como eram as coisas na época, o que estava acontecendo naquela época na cidade onde você estudou, pelo país. Esteja à vontade para comentar, nós vamos acompanhar você.
Pronto. Bom, vamos lá então, professor. Eu prestei vestibular para medicina em 1982, né? Aí já era a minha segunda tentativa na área. Eu prestei no 80, não consegui, 81, começo de 82, sim. E passei na Faculdade de Medicina de Vassouras, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Em 82, foi uma experiência muito importante, porque eu saí de casa e fui morar numa cidade onde eu não conhecia ninguém. É uma cidade quente, uma cidade de morros, de montanha. O acesso a ela, até ela era uma estrada perigosa. Hoje em dia está duplicada, mas naquele momento era uma estrada muito perigosa, que virava e mexia, colegas da gente ficavam, perdia a vida nela. E naquele período de 82, foi difícil o primeiro ano para me acostumar com o clima do Rio, um clima muito quente. Nós vivíamos com a geladeira da República repleta de garrafas de água e foi uma boa. Como calouro, perdeu os cabelos lá. Isso ajudou bastante a enfrentar a temperatura alta da cidade. Depois nós nos acostumamos lá. Nós, porque muita gente de São Paulo passou. E eu encontrei pessoas daqui, e aí tudo começou a ficar familiar. E era uma faculdade de militares. Dono da faculdade era um general do exército. E o curso era muito puxado, era regime militar mesmo. Até naquela época, durante um bom tempo, o curso era de 5 anos apenas. Enquanto em todos os lugares eram 6, lá em Vassouras eram 5. E o período de férias era curtíssimo, muito curto. 15 dias. Aquela pessoa que se dava bem e fechava tudo pegava um pouquinho mais, uns 21 dias, 3 semanas. Era um curso muito puxado. Muito puxado. E era um curso bom, embora uma faculdade, num período aqui recente de avaliações, sempre ficando em último, no conceito do MEC e tudo, mas foi uma faculdade que ensinou. Tem hospital e escola. Foi uma faculdade forte, embora conceitualmente fora não fosse bem graduada. E foram cursos em várias áreas, em várias disciplinas, em várias especialidades fortes. Ensinou bastante a gente, né? Nós saímos de lá muito preparados. Tanto é que eu, dentro da faculdade mesmo, já fui monitor de neurologia, ganhei bolsa por causa disso, né? E quando tinha um aperto financeiro, tudo, o general socorria a gente poderia conversar com o general sobre esses assuntos, ele era aberto a isso. E eles nos davam bolsas e ajudava a tocar o curso. E foi assim, naquele período de 82 até 86, eu vivia sempre na estrada, na Dutra, e indo e vindo para Vassouras. No último ano eu comecei a ficar mais lá. Naquela época não tinha internet, tinha telefone, nós não tínhamos telefone em casa, então o contato com a minha família era assim. Era todo final de semana que depois foi se esparçando mais por conta da complexidade do curso. E muito estudo, né? Muito estudo, vivia estudando. E num período de muita turbulência política, né? Muita efervescência política lá, né? Faculdade também passou pelos processos políticos, nossa turma era muito politizada, reclamava de uma coisa ou de outra, reclamava de um curso que não estava sendo bem administrado, a gente fazia greves, algumas greves lá que eu nem entendia o porquê, mas o pessoal fazia, tentava entender, mas o que vocês estão fazendo, tal, mas era assim, eu acho que já tinha um pessoal lá bem politizado que acabava arrumando essas coisas. E o general sempre com paciência com a gente, nunca teve nenhuma confusão, embora fosse uma faculdade assim, nesse regime. E assim foi, durante todo o o curso, né? É, eu me identifiquei muito com a neurologia, né? Eu entrei na faculdade depois de passar numa faculdade de psicologia, mas eu achei que fazendo medicina e achando que fazendo neurocirurgia seria um negócio mais abrangente, mas durante o curso, na relação com as cadeiras, com as aulas, tudo, eu achei que neurologia seria melhor. Fui monitor, depois que me formei, mantive a neurologia, fiz um estágio na neurologia no Hospital Beneficência de São Paulo. E com o trabalho médico no consultório, 70, mais ou menos assim, uma coisa minha, estatística, 70, 80% da clientela eram de pacientes psiquiátricos. Aí eu resolvi, não fiz residência, mas eu resolvi entrar na área no Instituto de Neuropsiquiatria de São Paulo, que não existe mais. Aí eu fiquei durante quase 2 anos lá, vendo com os médicos de lá, tudo psiquiatria. E em 94 eu prestei a prova para título de especialista em psiquiatria, passei e estou até hoje. Esse período de 90, tudo, na minha formação médica, convivi com problemas pessoais, problemas de casamento, tudo, e na questão política, aquele período das diretas, Collor eleito, aquela coisa toda, né? E a minha relação com a política sempre foi periférica, nunca foi profunda, como está sendo atualmente. Estou me interessando mais por isso. Porque durante a faculdade, durante o curso de neurologia e durante o curso de psiquiatria, eu procurei eu vivia mais a medicina. Tudo o resto não importava tanto, a não ser aquela importância que tinha na colheita de história da pessoa, hábitos de vida, religião, tudo isso. Então a gente faz essa tomada de coisa, a gente começa a ter contato com o que está acontecendo no mundo, ou no caso, na região da gente, no país, no estado, na cidade, através dos pacientes. Como o trabalho médico é intenso, muita leitura, e muita leitura técnica, que muitas vezes rouba tempo da gente de explorar, entrar em outras áreas. A gente pega as coisas muito mal, de uma maneira superficial, a nossa cabeça é sugestionável, a gente se deixa levar por colegas mais espertos nesse campo, né? E a gente acaba ficando um pouquinho atrás, né, nessas coisas aí. Então, forte mesmo foi o estudo, encarar a medicina, estudar bastante, aprender bastante, e isso está até hoje. Até hoje é assim, né, nessa caminhada de aperfeiçoamento médico dia após dia, que é uma estrada longa, né? É cansativa, trabalhosa, mas ao mesmo tempo prazerosa de ajudar os outros. Mas essa estrada tem sempre uma coisinha ou outra que atrapalha, né? Problemas familiares, problemas políticos também, né? Vivi muito problema ligado a salários, inflação, né? Lugares com más condições para trabalhar, enfim. Tudo bem por aqui, professor? Quer que continue mais um pouquinho?
Agradeço, Roberto, a tua participação. E vamos, a partir do que o Roberto colocou, agora fazer alguns aprofundamentos dentro do que estamos estudando especificamente, ok? Em filosofia clínica, quando estamos no atendimento a uma pessoa e ela nos traz aqui, a título de ilustração, elegemos um fragmento, um dado divisório dentro da historicidade do colega. E aí ele nos colocou, não é? Em 1982, na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, outro estado, não é? No estado onde ele reside. Então ele sai de casa e vai para essa cidade, conforme ele nos colocou, ele não conhecia ninguém. E a estrada para lá, conforme acabamos de ouvir, era uma estrada perigosa. Além disso, o clima, né, na cidade, ele coloca, muito quente. O clima, temperaturas altas, e ele nos na historicidade que ele vai nos colocando, nós vamos tendo gradativamente acesso aos elementos da base categorial, ou seja, época, como vocês acabaram de ver, localidade, costumes, idioma e milhões de outros dados, que se tornam ora mais, ora menos relevantes, não apenas pela historicidade da pessoa, pelo aquilo que da pessoa se conecta com isso, faz interseção com isso, ou se afasta, mas também por outros princípios. Por vezes, para a pessoa, algo não é tão relevante, mas para o que está acontecendo na base categorial, sim, é. São movimentos de... Quando vocês viram lá nos princípios de verdade que ocorrem isso. Mas, entre outras, no caso do Roberto, especificamente, nós vimos quando ele fala da política, que hoje, para ele, a política tem uma relevância maior do que naquela época. Ele nos fala que a faculdade era de militares, né, enquanto a maioria das faculdades era de 6 anos, o curso de medicina, nesta faculdade, o curso acontecia em 5 anos, mas as férias eram curtas, não é? Como ele nos colocou, e havia lá na instituição hospital-escola, e ele logo, né, a partir dali dos estudos dele, ele logo se torna monitor em neurologia. Não é? Então ele nos descreve toda essa passagem, no período que vai de 82 até 86, nos fala das idas e vindas dele lá pela Via Dutra, da política, que na época tinha as questões todas da política, mas que para ele não, ele estava ocupado com outras coisas. Ele vai direto para a neurologia, ele se interessava pela neurologia, depois dali para a psiquiatria, né? Isso já na década de 90, ele vem fazer a prova, é aprovado e segue, então, desde então, a área da psiquiatria. Em toda essa narrativa que ele coloca, alguns elementos podem parecer, aparentemente se mostram como subjetivos, e quando por vezes fazemos um enraizamento, eles se mostram objetivos, lá da base categorial. Então, por exemplo, quando ele coloca que tinha as questões pessoais dessa época, casamento, filhos, etc., mas também já estava acontecendo isso já ali na década de 90, né, como ele colocou, Collor aqui no país, que ele nomeia, para ele nessa ocasião a política era algo periférico, como ele nomeou. Se nós enraizamos isso, subitamente essas considerações que ele coloca, que podem parecer essencialmente subjetivas, se deslocam rapidamente e alcançam uma base toda ela objetiva. E aí ele pode começar a nos falar sobre como era a política, o que levava com que ele se afastasse, e descreve como era feita a política na época, as luzes ainda da ditadura que chegavam até ali, e outras coisas mais, e o terapeuta que estava considerando tudo isso dentro do âmbito de uma subjetividade pode ser surpreendido com dados referentes a uma base categorial. Registros de jornal, rádio que ele ouvia, livros que ele lia. Vejam que ele coloca que no trabalho que ele faz como psiquiatra, e ao colher a historicidade das pessoas, ele nos colocou que é através desses pacientes que ele atende que ele conhece muito da sociedade onde ele vive, das coisas que se passam. Então, no próprio âmbito do trabalho, que aparentemente é, estamos aqui de novo na base categorial, lá nos exames das categorias, então parece um mundo objetivo que vai nos descrever a sociedade em que se vive, etc. E novamente podemos ter surpresas aqui, novidades, ao enraizarmos exatamente nestas bases categoriais, não raro nos surpreendemos onde? Na subjetividade da pessoa. Muitas das roupagens que investem emoções, elementos como sensações, sonhos, volições e outras coisas, são dados deslocados. A pessoa, às vezes, mostra ter isso e são emprestados de uma base categorial. Outras vezes não é desta forma que isso se passa. Em outras ocasiões, esses elementos estão mesclados de uma tal maneira que já são indissociáveis diante de certas questões em andamento. E aí, alguns seres humanos, de tal maneira, constroem amálgamas entre o sistema nervoso que eles possuem e a sociedade dos homens, fazendo uma estranha composição entre pele, sentidos, emoções e leis, normas, preceitos éticos e morais, mesclam isso de uma tal forma que só se você quiser forçar e sobre o crivo de uma convenção, apartar esses elementos de um modo cirúrgico e bruto, que de uma terapia forjada, sabe lá por que preceitos, mas salvo isso, muitas vezes não haverá como fazer essas separações mais. Muitas vezes esses elementos serão um só. Há pessoas que, quando falam de suas historicidades, elas nos dizem assim, ó, e aí, doutor, nós mudamos de cidade e nós nos sentimos muito bem. Esse nós pode ser ele e toda a família dele, mulher, filhos, etc., cunhada, concunhada, irmãos e tudo, ou pode ser apenas ele e um contexto social, esse é o nós. Ele, a pessoa que fala, e o contexto social, num amálgama, nós. Ora nós será a face e uma mistura de estrada, ora esse nós será a estrada e um pedaço de sonho, e ora já será uma outra coisa. Eis o nós que habita algumas pessoas. E aí, se quisermos fazer separações como onde está a base categorial, onde está a subjetividade, eu pergunto, será possível em todos os casos fazermos isso? Eu penso que não, acho que em muitos casos isso sequer será relevante. Não é preciso que nos preocupemos com isso. A questão é quando existir uma relevância. Quando, por exemplo, uma pessoa, num ato existencial, se voltar contra certas premissas da base categorial, que agora já transitam por seu sistema nervoso, por suas células, por seu sangue, e por derivações como seus sonhos, e a própria pessoa já não sabe mais disso, e imagina que pode apartar uma coisa da outra por uma fermentação cirúrgica, como, por exemplo, um elemento submodal em direção ao desfecho, um esquema resolutivo. Ao fazer isso, alguns saem quebrados vida fora, alijados de elementos fundamentais, muito fragmentados. Vou dar exemplo para vocês. Olha, Dostoiévski, Tolstói, Máximo Gorki nos dão exemplos maravilhosos sobre esses elementos. Muito mais trágicos, mas às vezes cômicos, sobre esses elementos. De pessoas que tentaram fazer essas separações e não havia mais como fazer isso. Tolstói, nos contos, então, é um mestre nessa arte. Veja, você, por exemplo, diz, bom, agora eu vou me afastar do meu trabalho, vou cuidar apenas, já tenho de que viver, vou apenas usufruir de minha família, vou cuidar dos meus muitos filhos, 8, 9 filhos, vamos estar numa casa de campo, vou estar mais introspectivo, vou fazer isso. Só que algumas pessoas não conseguem mais esse apartar. E quando finalmente vão para essa casa de campo, levam tantos elementos do trabalho, agora desfigurado, descaracterizado, com outros nomes, com outros modos. Às vezes o trabalho vai migrar lá para a casa de campo na forma de hábitos, de hora de levantar, tipo de alimentação, atividade durante o dia, pensamento, expressividade e outras coisas. Por vezes ele levou a maior parte do trabalho com ele, achando que deixou o trabalho. O que ele deixou foi a roupagem social do trabalho, por vezes. O rótulo. Ah, você é contador, você é engenheiro, você é advogado. Às vezes ele deixou o rótulo disso lá na cidade, com outras coisas, como livros, bibliotecas, prontuários e outras coisas assim, carimbos. Não é? Fechou o escritório, o consultório, acha que está resolvido. E quando chega na casa de campo, a maior parte de tudo isso foi junto com ele. Na forma de ser, na forma de olhar o mundo, na forma de entender-se e em muitas outras coisas. Já não há mais como separar. E muitas vezes a pessoa, ao falar de sua subjetividade, estará apontando todos os itens de uma objetividade que ela acha já extinta. E aqui temos um problema. Como saber que isso se passa? Quais os nossos registros de acompanhamento para situações como estas? Alguns. Um desses registros mostra, pelo processo historiográfico, o que era pertinente daquela base categorial que a pessoa acha que abandonou. Por exemplo, vocês viram, enquanto o colega falava, os termos que ele foi colocando. Provavelmente na história de vida dele, nós não vamos encontrar neurologia, prova para psiquiatria, monitor de neurologia, hospital, escola, quando ele tinha 12 anos, 10 anos. Quando muito, nós vamos encontrar, talvez eu gostaria de ser médico, já pensava, meu pai era médico, então eu também gostava, já sabia como é que era. Talvez encontremos fenômenos assim. Mas o que surge de robusto e que vai confirmar uma base categorial vem com a vivência em torno desses elementos, seja ela imagética, seja ela concreta, propriamente dita, segundo a nossa sociedade, e aí nós teremos esses elementos. Então, quando ele faz essa aparente ruptura, vai para a casa de campo, hipotética, com seus 10, 12 filhos, e vai viver lá, com esses elementos historiográficos que nós diremos, eis uma pessoa que acha que rompeu com sua base categorial e, no entanto, transformou-se em sua maior parte na própria base categorial que ela diz não habitá-la mais. Não é porque a pessoa não sabe que esse fenômeno existe que ele não existe, não é? E é uma das nossas funções acompanhar estes registros. Vou desligar aqui o gravador para que possamos agora trocar ideias, considerações, reflexões sobre esses elementos que vimos até aqui. Só um pouquinho, por favor. Bem, a partir desta reflexão importante que este colega nos traz, e é um colega que tem formação na área da psicanálise, da filosofia, compreende e vê isso que eu conversei há pouco com outro colega também sobre um crivo de um complemento e nota os problemas que temos aqui, técnicos, não é? Em filosofia clínica, é uma opinião apenas, não acredito que nós tenhamos uma resposta para essa problemática. Mas acho que durante a historicidade, durante o estudo da historicidade, da estrutura de pensamento, dos exames que fazemos na clínica, em muitos segmentos teremos uma concisão, teremos uma síntese dos elementos que se mostrarão de determinada forma unívoca. Em muitos aspectos isso não acontecerá em outras partes. Por exemplo, você está retirando a historicidade de uma pessoa. Assim como eu separei no início o texto do Claude Lévi-Strauss, daquela entrevista, poderia ter pego outros autores que mostram isso de uma maneira, não como ele mostrou, já mesclada, mas bastante concisa, bastante separada. Por exemplo, algumas pessoas iniciam suas historicidades, e acredito que vários dos senhores já viram isso em consultório, dizendo, olha, doutor, vou lhe falar da vida lá dos meus pais. Em 1930 e tantos, lá no interior do Rio Grande do Sul, havia plantação, foi quando começam as plantações de grãos. E essas plantações de grãos, elas tinham que passar pela Argentina, e havia um problema de fronteira e tal. A pessoa começa a nos relatar elementos de uma base categorial. Ela filtra esses elementos conforme a estrutura de pensamento dela, sim, mas esses elementos estavam lá, ela não inventou os grãos de cereais. As campinas verdejantes que se estendem por Uruguaiana, São Borja, e rumam direto, que se esparramam desde o Rio Uruguai até a Lagoa dos Patos, lá do outro lado. Não. Esses elementos estavam lá, pertencem a uma base categorial. Ele as registra e coloca em pauta o que na estrutura de pensamento dele estabelece interseção com esses elementos. Por vezes, isso se tornará bastante dilemático quando, por exemplo, toma uma licença poética, não é? E cita um poema de Noel Guarani para ilustrar o quão imenso eram os pampas gaúchos que se estendiam até as campinas da Argentina. E aí, nessa composição poética, na qual ele associa muito da sua subjetividade com muitos dos elementos categoriais de época, o como separar. Por vezes, trechos inteiros serão assim. Às vezes, um capítulo inteiro será assim. E o capítulo inteiro pode ser subitamente descartado porque surge uma frase que é determinante na historiografia dessa pessoa e toda essa frase que ela coloca é pertinente à base categorial. Por exemplo, a pessoa nos diz que tudo o que ela disse nada mais passa do que uma impressão subjetiva. Observem, mesmo os dados literais que ela leu de jornal, fotografias que ela trouxe, encartes, revistas, coisas de época, tudo ela diz que isso pertence apenas a uma interpretação romântica de tudo. Porque na realidade, como disse Getúlio Vargas, antes de colocar fecho à própria vida, e aí ela cita uma frase histórica. E com isso ela diz, só isso corresponde ao que de fato é, como eram as coisas. Todo o resto é uma interpretação minha. Como a pessoa colocou um dado da base categorial, ou seja, lembrem como peguem pelas definições as categorias, o que é um assunto último, que é um assunto imediato, circunstância, tudo aquilo que está ao redor da pessoa, lugar, como ela se sente sensorialmente numa localidade, relação, o que dentro dos elementos de circunstância ela estabelece inserção, inferência e interseção maior, etc. E logo os senhores chegarão a esses elementos. Reduzir toda a base categorial a um objetivismo, acho que é demasiado. Pela própria definição e conceito, ela mostra o muito de subjetividade que há nela. Reduzir uma estrutura de pensamento por inteira a um subjetivismo, da mesma forma, é demasiado. Há muitos elementos da EP que são carregados de uma objetividade. Há pessoas que se diluem de tal forma no meio que dão margem a expressões como o homem é fruto do meio. Elas viram espelhos, são responsivas ao que há no ambiente. A responsividade chega a critérios máximos em alguns casos. Em outras pessoas, não. Em outras pessoas há um apartar do meio. Elas transcendem o meio. E a história da humanidade é rica em muitos exemplos de pessoas que sobreviveram aqui no Brasil, uma obra que nós estudamos uma vez foi Quarto de Despejo, uma obra de cores tão concretas, tão no qual nós somos aquele cortiço que vira praticamente um conto para crianças perto desta obra, Quarto de Despejo. Ela é uma obra que joga o leitor diretamente numa base categorial de época, de insensatez e de muitas outras coisas. Pois então, há pessoas que naquele contexto descrito no Quarto do Despejo ultrapassam de tal forma e de tal maneira que ao entrar em contato com essas pessoas, a impressão que você terá é de alguém que teve muito amor dos pais, estudou em escolas fraternas que pregavam a alteridade do discurso, que tiveram momentos de poesia, de romance e de crescimento e estiveram sempre muito longe de qualquer fratura existencial, máculas maiores. E, no entanto, algumas dessas pessoas cresceram em estados terríveis de guerra civil. O livro Quarto de Despejo nos mostra o quanto seres humanos podem desconsiderar seres humanos, para falar apenas um dos pontos nevrálgicos da obra. Ou seja, há casos de pessoas que ultrapassam sim suas bases categoriais e libertam suas estruturas de pensamento de uma tal forma que elas conseguem migrar por espaços de transversalidade, de autogênese horizontal, verticais, para lugares interessantes. Isso é possível à alma humana. Até onde podemos ir com isso é uma questão a se considerar. A resposta ganha maior profundidade quando consideramos aquelas semanas de estudos nas quais estudamos analítica de linguagem, fenomenologia, estruturalismo, e que foi mostrado como podemos descer as raízes desses elementos que estamos tratando aqui. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar outras considerações sobre isso que estamos tratando. Após, então, longas conversações, o pessoal que depois receberá somente a aula editada vai achá-la bastante curta, mas é que estamos fazendo muitas conversações aqui que não estão em gravação, né? Que constituem, aliás, a maior riqueza dessas aulas, esses momentos que a gente pode conversar fora do elemento técnico propriamente dito da aula. Então vamos retomar agora, após essas longas considerações dos colegas, nós vimos vários problemas de ordem técnica, vimos que durante muito tempo, durante o período medieval, por mais de 1000 anos, houve uma chamada de posição por parte de áreas que não tinham propriamente um preparo para lidar com certas questões que eram eminentemente filosóficas. Então vimos como, por exemplo, a medicina teve que lidar com questões existenciais que ela precisou enquadrar como elementos mentais e como ela, os caminhos que ela achou para isso. Então, como a formação médica pragmática, desde aquelas primeiras escolas lá no norte da Itália, como a medicina começa a lidar com essas questões de comportamento, de coisas que passavam por esquisitas, segundo a época, eram como um médico lidava com o osso quebrado, com um tecido que precisava ser extirpado, não é, com uma congestão, os mesmos preceitos e princípios que eram adotados lá nos elementos somáticos passaram, migraram e foram adotados também para os elementos do pensamento, do comportamento, da própria existência. O pessoal da teologia, que também foi chamado a lidar com questões existenciais, tinha seus modos de conhecimento, modos de orientação, e procuraram, dentro daquele enfoque, compreender o que era um comportamento que fugia insólito para os padrões de época, não é? Algo que destoasse, e dentro das categorias do bem e do mal, elementos morais, elementos ligados a Deus, elementos ligados ao mal, ao bem, ao mal, tentaram enquadrar e orientar a partir daí. Eram áreas que tentaram fazer o que em muitas e muitas ocasiões poderia ter recebido uma orientação com especificidade mais adequada, talvez, por nós filósofos. Não é a partir da compreensão da existência, mas nós filósofos recuamos em grande parte dessas discussões. E aí vimos que hoje, com o retorno, e que em filosofia clínica temos colegas, há uma enorme conversação com colegas da pedagogia, da medicina, da teologia, de várias áreas, o que enriquece muito e nos dá aí uma oportunidade rara de trabalhar questões tão graves que estão em andamento nos nossos dias. Isso foi um resumo do que vimos há pouco. Agora vamos fazer alguns enraizamentos na historicidade do colega com quem estávamos conversando. Vimos toda, fizemos um dado divisório na formação médica que ele teve a partir de 82 até 86, que ele nos conta que sai de casa, vai para uma cidade onde não conhecia ninguém, no interior do Rio. Eu perguntei há pouco, fora da gravação, onde era a cidade, né? Ele estava nos contando sobre ela. Vamos então agora fazer alguns enraizamentos. Não é tema da nossa aula de hoje entrar nos critérios do que norteia um enraizamento. Então eu vou fazê-lo já partindo do pressuposto que vocês têm bem isso apurado, ok? Vamos ver alguns elementos aqui. O primeiro elemento de enraizamento é sobre essa questão da política, uma faculdade regida por militares, né? Numa época em que a política tinha problemas ainda, isso entre 1982, a democracia estava surgindo no nosso país, muitas questões ainda nem eram tratadas. Como era esse ambiente no qual se misturava medicina com política, com esses movimentos de época lá onde você estudou, Roberto?
Olha, eram de muitas conversações, muito bate-papo, muita... Assim, lá em Vassouras, eu morei em República, e sempre tem um e outro que são mais politizados, né? Então, aquela época eram discussões ligado a... Como eu posso falar? Administração mesmo, eleições, esse é melhor que outro, esse daqui é ladrão, esse é corrupto, como hoje, sempre existiu isso daí. Nós, por estarmos numa faculdade lá militar, e o ensino era muito forte, rígido, era rígido assim, no sentido de repetir duas vezes a mesma matéria, se era jubilado da faculdade. Então as pessoas estudavam mesmo, né? E as pessoas que infelizmente eram jubiladas tinham acolhida na faculdade de cidades próximas, lá como Teresópolis, né? Principalmente Teresópolis. Petrópolis eu não lembro, mas Teresópolis acolhia muito as pessoas entristecidas, né, se a gente pode falar assim, por ter perdido o curso de medicina em Vassouras por essa rigidez. Tirando isso, era uma faculdade que a gente tinha voz. Fizemos greve, o general nos ouvia, né, voltava, pegava as reivindicações, depois devolvíamos. Eu sei que nós ficamos, acho que um mês e meio, sem frequentar aula, tudo, e não tivemos nenhuma retaliação, depois isso foi reposto. E como eu coloquei antes, na primeira fala minha, as greves eram porque tinha cursos lá que eram fortes, já eram fortes, mas sempre faltava uma coisa ou outra, ou uma aula não era bem dada, o professor que faltava, tudo, então a turma chegava e cobrava isso. Né? E mesmo por ser militar, talvez o período de transição, nós não sofremos nada, muito pelo contrário, nós tínhamos liberdade total de reclamar. Quando eu lembro disso hoje, eu falo, puxa vida, onde que está a ditadura nisso tudo? Bom, sei lá, o general, eu não sei dele, né? Não sei como a formação dele e tudo, talvez ele já tivesse engajado numa outra maneira de pensar ao regime militar, essas coisas todas, a abertura, talvez ele estivesse mais aberto a isso do que em algum outro lugar, em alguma outra escola militar. Que mais mesmo o senhor perguntou, professor?
Para efeitos de ilustração que estamos trabalhando, acho que está de bom tamanho. Acho que podemos utilizar esses elementos aqui como uma ilustração. Por favor, observem agora o que vem. Quando fazemos isso que acabei de trabalhar com um colega, dos enraizamentos a partir dos registros historiográficos iniciais, lembre, nós partimos da historicidade, depois os dados divisórios, e então os enraizamentos, e por vezes mais enraizamentos, vocês conhecem bem como trabalhamos. Ao fazermos isso, encontramos algumas das belezas, algumas das mais profundas e nobres expressões da alma humana. Eu me refiro aqui a alguns fatos que vou descrever para vocês. Quando, a partir de um elemento subjetivo, você enraiza, a pessoa pode, por conversação, interseção com elementos objetivos, construir elementos novos objetivos. A partir de uma subjetividade enraizada, por vezes chegaremos a objetividades construídas a partir daquelas subjetividades. Outras vezes, de maneira reversa, vocês começam a enraizar elementos objetivos, como o que o Roberto colocou sobre a política. Claro, ele colocou como fruto do meu enraizamento, do meu agendamento para ele, a título de ilustração. Você faz um enraizamento num dado objetivo, por exemplo, e ele fala da política da escola, que era rigorosa a escola. Está partindo de uma base categorial, de uma época, de preceitos de época. Provavelmente não era só para ele, mas para os estudantes. Como sabemos que não era só para ele, mas para os estudantes? Precisamos sempre voltar aos registros historiográficos dele. Por vezes será só para ele, ele pode estar universalizando. Vejam o quão importante é a pesquisa para sabermos se se trata de uma coisa ou de outra. Supondo que não é uma universalização, que de fato isso ocorria, etc. E você enraiza esse elemento objetivo, podemos construir aqui subjetividades. Ele pode, por exemplo, dizer, olha, como fruto disso que estamos falando, eu senti uma saudade daqueles tempos, saudade que às vezes não havia, mas que agora existe por conta do trabalho de clínica no enraizamento, que promoveu esse saudosismo, entre outras coisas. Em outras ocasiões, você pode, através de uma subjetividade dele, ele colocando que no início das proposições que sentiu uma certa saudade, que era bom o tempo de faculdade, você enraiza esse subjetivismo e cai, por vezes, numa base objetiva, fotográfica, no qual ele registra, não, agora, considerando a época, havia muito rigor, o estudo era assim, não havia tanta possibilidade de poesia, não, como eu estava imaginando. Então ele retorna, ele constrói, ou assume, ou retoma, a partir da subjetividade, uma objetividade. Bate na base objetiva. Olha, e aqui eu estou simplificando procedimentos que podem ir muito, muito além disso que estou dizendo. Há desdobramentos de desdobramentos, às vezes, da mesma base subjetiva. Você, às vezes, desdobra 8, 10 subjetivos, elementos subjetivos em cascata para, então, chegar a uma objetividade e, por vezes, ela mais nada diz respeito ao que está sendo tratado. Lembrem, lá no caderno foi colocado para vocês o seguinte: como saber se, ao enraizar, vocês ainda estão tratando de um elemento que é originário lá da historicidade ou se já não tem mais nada a ver? Não é? Lembrem, está lá bem explicado para vocês quais são esses critérios, como a gente faz isso para saber que ainda estamos lidando com o mesmo tema, né? Ou seja, é muito bonito e é muito amplo, muito amplo. Vejam que, como é importante os cuidados que vocês aprendem na clínica, como é essencial esse elemento moral, esse elemento ético do nosso trabalho, dias como esses que vivemos, entre outras muitas coisas. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, que teve muitas conversações. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações finais sobre isso que vimos hoje aqui.